podcast do Nuteres, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.
Olá, está no ar o podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC. O Nuteres dá continuidade agora à série especial de podcast sobre os cursos de pós-graduação oferecidos pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Em nossa última edição, conhecemos um pouco sobre o programa de pós-graduação em microbiologia e hoje vamos falar sobre o mestrado em patologia da FAMED. Para isso, recebemos aqui o professor doutor Fernando Schmelzer de Moraes Bezerra. Ele é professor da Faculdade de Medicina da UFC e coordenador do mestrado em patologia. Olá, professor Fernando. Muito prazer em recebê-lo aqui hoje.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado.
Bom, professor, para começar, há quanto tempo exatamente o programa de pós-graduação em patologia, o mestrado da FAMED, existe?
O nosso programa ele foi criado em 1991, né? Tanto que agora, em 2016, nós estamos comemorando 25 anos da existência, inclusive com a programação científica que nós vamos desenvolver agora com uma série de seminários e palestras com pesquisadores, professores a nível nacional e internacional. A nossa programação está para final desse semestre, então em junho, né, provavelmente nós estamos fechando aí no calendário, seja na última quinzena de junho nós vamos realizar esse seminário.
Bom, professor, e depois desses 25 anos, como é que o senhor avalia a importância de um programa de mestrado nesta área específica aqui no Ceará?
Olha, Paulo, hoje eu tenho uma avaliação de que talvez a patologia seja o programa que mais esteja inserido e mais esteja envolvido com a realidade de saúde que nós temos, com os problemas de saúde desse país. Se você imaginar, por exemplo, que hoje nós temos umas patologias que nos assustam, né? Nós temos doenças, como está acontecendo agora com o caso da Zika, em que nós temos muito mais interrogações do que respostas, né? A patologia é uma parte fundamental e importantíssima, né, para o desenvolvimento e descobrimentos que nós ainda precisamos fazer dessas doenças. Então, quando você pensa em um programa que envolve doenças infecciosas e parasitárias, envolve estudos da oncologia de uma maneira geral, né, e você vê a realidade da saúde pública desse país, e você vê a quantidade de pessoas que estão chegando a óbito, estão adoecendo por causas mais variadas dos tipos de câncer que nós estamos tendo, então não tem como a gente ver a patologia fora desse contexto. Eu acho que ela está inserida muito diretamente em toda essa problemática e dando uma contribuição que nós achamos bastante relevante.
Bom, em quais áreas ou linhas de pesquisa o mestrado em patologia aqui da UFC tem?
Nós temos uma linha que é patologia, né? A área patologia. E dentro da área de patologia nós temos duas linhas de pesquisa, que é a linha de doenças infecto-parasitárias e a linha de oncologia.
Bom, que possíveis caminhos um profissional, um estudante ou pesquisador que se formam neste programa de mestrado podem seguir?
A maioria dos nossos alunos que nós formamos, eles estão realmente indo para as universidades públicas e privadas, né, para a área de ensino e também de pesquisa, né? Embora nós temos muitos profissionais, nós recebemos vários médicos que fazem o nosso programa e vão para o mercado profissional trabalhar especificamente na área da patologia, outros profissionais, biólogos, farmacêuticos, né, principalmente agindo na área de infecto-parasitárias, que vão trabalhar na iniciativa privada, em laboratórios públicos, mas a nossa grande demanda ainda está dentro das universidades e do ensino, tanto privado como público.
Bom, e falando sobre os objetivos do programa, quais são?
O nosso programa ele tem como objetivos básicos, primeiro, formar docentes e pesquisadores na área da saúde, desenvolver habilidades para a formação de grupos de pesquisa, né, e fortalecer linhas de pesquisa com enfoque em alterações morfológicas, mecanismos patológicos, resposta imunológica, diagnóstico, terapêutica, transmissão de doença, atendendo essas nossas linhas de pesquisa já anteriormente citadas.
Bom, e para quem tem interesse em fazer o processo seletivo do mestrado em patologia da UFC, como deve proceder?
O nosso processo hoje ele está realmente de uma maneira muito regular. Né? Nós oferecemos uma seleção de mestrado todos os anos. Essa seleção tem sempre ocorrido no final de cada ano. Né? Nós abrimos as inscrições em novembro e fazemos a seleção em dezembro. Ela é aberta a toda a comunidade acadêmica das áreas de ciências médicas e biológicas. Né? E aí o aluno pode procurar na página tanto da UFC como na nossa página específica, né? Todos os critérios que estão no edital que nós publicamos, falando sobre vagas, número de vagas ofertadas, linhas de pesquisa, professores com as suas definidas linhas de pesquisa, e aí se inscrever e fazer um processo seletivo. Né? Esse processo seletivo ele envolve três etapas, né? Em que nós temos inicialmente uma prova escrita, né? São etapas essas primeiras eliminatórias, né? Com prova escrita. O aluno tem que, durante o processo seletivo, ele tem que entregar, no ato da sua inscrição, um pré-projeto, em que ele vai já colocar a sua intenção de trabalho, o que pretende fazer, porque nós temos que sempre lembrar o seguinte: o curso de mestrado é um curso muito curto, com tempo e hora para começar e para terminar. E nós temos prezado muito, né, cumprir esses tempos, esses períodos, que isso é uma coisa que até nos favorece. Então, ele tem que já ter uma ideia. Tem que ter conversar com um dos professores que são orientadores do nosso programa e procurar já ver qual seria uma linha de pesquisa, um projeto que ele desenvolveria. E ele vai apresentar isso, fazer uma apresentaçãozinha muito curta durante o processo seletivo, que vai ser julgado por uma comissão estipulada pelo nosso colegiado, e por fim a análise de currículo, que não é eliminatória, é só classificatória, para que seja concluído esse processo seletivo.
Certo. Como é que está a disponibilidade de bolsas hoje para os alunos que estudam no mestrado?
Olha, Paulo, até o início desse ano, o nosso programa nunca teve problemas com bolsas, né? Porque houve um período em que a universidade e a CAPES nos ofereceram bolsas do programa Reúne CAPES. E nós nos inserimos muito bem dentro desse programa. Né? Então, nós tínhamos uma demanda muito grande. Quando esse programa deixou de existir, essas bolsas Reúne foram colocadas dentro da demanda CAPES, né? Da demanda social normal. Então, nós temos uma quantidade muito tranquila de bolsa. Nos últimos anos, nós não tivemos nenhum problema de alunos nossos ficar sem bolsa. Todos os nossos alunos que cumpriam os pré-requisitos que são colocados para receberem a bolsa, eles tinham sido contemplados. Hoje, o que nos preocupa, né, são algumas atitudes que têm nos chegado, inclusive essa última da CAPES, em que recolheu todas as bolsas dos programas de pós-graduação do Brasil, a qual eles chamaram de bolsas ociosas, né, que aqui nós temos algumas interrogações a fazer. Como que a gente classifica uma bolsa de ociosa no período em que os programas estão implantando as suas bolsas e matriculando os seus alunos? Eu vou ter bolsas ociosas em junho, julho, porque eu tenho um processo seletivo ao ano. Aqueles cursos que têm processo seletivo duas vezes ao ano, provavelmente vão utilizar essas bolsas no seu segundo processo seletivo. Né? Então, esse ano especificamente, nós tivemos o prejuízo que nós estamos com dois alunos que ficaram sem bolsas, esperando que a CAPES libere essas bolsas novamente. Né? E que existe uma promessa da CAPES de liberar. Então, isso hoje nos preocupa, porque nós sabemos que a construção da pós-graduação de um país é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, a um longo prazo, e as suas respostas estão aqui presentes hoje. Né? E qualquer interferência dentro desse processo, né, ela vai refletir não no amanhã, mas vai refletir num futuro mais distante. Então, hoje nós temos essa preocupação. Ano passado, a CAPES cortou 70% dos recursos do PROAP, que são os recursos que mantêm basicamente os cursos de pós-graduação desse país. Então, esse prejuízo ele vai ser visto mais à frente. Entende? A queda de qualidade da produção Entende? Enquanto nós hoje estamos, se você olhar os últimos dados da UFC, nós estamos inseridos entre uma universidade que mais tem produzido, que mais tem formado doutores, que mais tem contribuído para a produção científica no país. Então, esse tipo de atitude nos preocupa, porque tende a ter uma queda nessa qualidade e não é para isso que nós trabalhamos é para ter sempre a melhoria na qualidade da produção científica que nós fazemos e produzimos.
Bom, e falando em produção científica, professor, como é que o senhor avalia a situação do mestrado em patologia hoje nesse quesito?
Eu acho que nós estamos bem dentro do que nós nos propomos, né? Nosso curso, eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos progredido numa escala ascendente. Nós tivemos problemas no passado, em que o nosso curso esteve no conceito 3 da CAPES. Depois disso, nós fizemos uma programação, nós tivemos um planejamento estratégico montado e que está sendo seguido a risco, né? E nós conseguimos ver os resultados, né? Hoje nós já estamos no conceito 4 da CAPES, nós estamos preparados e agora vamos abrir o nosso programa de doutorado, em que o projeto já está sendo construído dentro do nosso grupo. Então, isso tudo foi um planejamento que foi feito anteriormente e que nós estamos seguindo à risca. Tá? Então, hoje nós temos, atualmente, no nosso programa, 22 professores doutores, 16 deles permanentes e 6 colaboradores, né? E quando você olha a nossa publicação científica, se você vê em 2015, né, nós fechamos praticamente, desde o início do curso até hoje, 200 defesas de dissertação, né? E se você olhar nossas publicações, nós estamos com 40% delas inseridos nos níveis de A1, A2 e B1, né? Que é aquela classificação que a CAPES dá para as produções científicas, claro que dentro do nosso Qualis, que é o Qualis de Medicina 2. Então, nós acreditamos que nós estamos no caminho correto, né? Nós sempre estamos preocupados em fazer uma avaliação desses rumos, né? E esperamos brevemente abrir o nosso doutorado para que nós possamos contribuir de uma maneira mais efetiva, né, com a ciência e com o descobrimento e desenvolvimento dessas doenças que tanto atingem a nossa comunidade e a nossa população.
Bom, doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a sua atenção no podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância e Saúde aqui da UFC. Esperamos contar com a sua presença em outros episódios.
Ok, eu também gostaria de agradecer a sua oportunidade, de dizer àquelas pessoas que tiverem interesse e quiserem conhecer melhor o nosso programa, podem acessar a nossa homepage. O endereço da nossa homepage é www.ppgpatologia.ufc.br, que lá nós temos informações mais detalhadas, não só com relação ao curso, mas com relação especificamente aos professores, orientadores, suas linhas de pesquisa, períodos em que fazemos seleção. Então, isso tudo está mais detalhado e as pessoas podem visitar a nossa homepage e qualquer informação mais específica pode nos procurar na nossa Secretaria do Mestrado, onde nós estaremos sempre à disposição. Nosso número de contato é o 3366-8304, diretamente daqui do nosso programa, e nós estaremos à disposição para qualquer informação que seja mais necessária. Muito obrigado pela atenção.
Nós te agradecemos, professor. E agradecemos também a você que está nos ouvindo agora. Você pode ficar por dentro das atividades do NUTEDS pelo site www.nutedes.ufc.br. Até a próxima. Este podcast é produzido pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância e Saúde da UFC. Locução, Paulo Jefferson Barreto. Edição, Milício Custódio.
Podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.